Tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o juiz Eduardo Vila Coimbra Campos, que é titular da vara da Fazenda Pública em Cascavel, mas para falar sobre esse livro. Ele é escritor agora também, livro denominado Desafios da Implementação da Inteligência Artificial no Sistema Judicial. Esse é o título. Também é mestre em Direito Público, professor da Univel e da Escola da Magistratura do Paraná. Obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra e uma satisfação poder falar contigo e com a audiência da CBN.
Nós registramos na semana passada sobre o lançamento do livro, foi na quinta-feira, é isso, né,
Isso,
doutor?
na sede da OAB.
E a produção já fez contato justamente para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre desafios da implementação da inteligência artificial no sistema judicial. O que o senhor traz nesse livro?
Zé Roberto, como eu tenho repetido, né, para tentar dar algum contexto, eu assumi a vara da Fazenda Pública de Cascavel em 2015, no final de 2015, novembro de 2015. E ao lá chegar e titularizar essa unidade judiciária, eu me deparei com uma realidade de 25 mil processos para cerca de 9 ou 10 servidores públicos. É uma realidade difícil para os servidores que lá trabalham e que não conseguem enfrentar essa demanda de processo com os poucos recursos que dispõem. Então, diante dessa realidade, eu passei a estudar alternativas para tentar minimizar essas dificuldades. Nos meus estudos e pesquisas, uma das opções e temas que eu encontrei e me deparei foi a inteligência artificial. A partir de então, eu fiquei entusiasmado com essa possibilidade, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado com as possíveis e potenciais repercussões do uso dessa tecnologia no Poder Judiciário. E é isso que eu tento abordar no meu livro, que é fruto da minha dissertação, defendida no mestrado, com algumas adaptações e complementações.
Isso não tira espaço dos profissionais da área jurídica, de repente aqueles que podem pensar dessa forma.
Sim, Zé Roberto, essa é a grande questão que todos buscam responder: se eventualmente a inteligência artificial, o robô, o algoritmo, o congêneres poderão algum dia substituir o advogado e o juiz, né, os principais operadores do direito, claro, os promotores, procuradores, públicos também. Não é uma resposta fácil de se dar. Nesse momento, eu diria que seria precipitado e temerário concluir pela possibilidade de substituição, mas é uma realidade a inteligência artificial no judiciário e para o judiciário. E essa substituição, ela está pelo menos no cenário, em um cenário futuro, e por isso deve ser objeto de preocupação e de discussão.
O Anderson interagindo aqui conosco, o ouvinte pode participar. Mande sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. Ele diz aqui o seguinte: com a inteligência artificial, será que teremos menos interpretações e mais justiça no julgamento dos atos?
Aqueles que defendem o uso completo e integral da inteligência artificial pelo Poder Judiciário defendem esse ponto de vista, que a máquina, por não ter as falhas humanas de cansaço, problemas de saúde e também de decisões com vieses, porque todo ser humano, embora a gente busque uma imparcialidade, nenhum ser humano é completamente neutro. Quem defende o uso da inteligência artificial e dos algoritmos diz e sustenta que a máquina não teria essas dificuldades e nem seria também atingida por vieses. Mas isso é uma hipótese, é uma teoria. Já há estudos no sentido de que algumas máquinas, ou robôs, ou sistemas que são instrumentalizados com a inteligência artificial, também apresentam vieses, porque eles são programados e o banco de dados que eles utilizam para alcançar as suas decisões, agora falando em sentido amplo, né, não somente no Poder Judiciário, tem também vieses. Os programadores, aquelas pessoas que os alimentam, também têm suas preferências, também têm seus preconceitos, e esses acabam sendo, ao final e a cabo, transferidos para a máquina.
Romeu diz aqui: haverá agilidade nos processos? O senhor já comentava a respeito. São vários processos. Já houve avanço com o digital, não é, doutor? Já se consegue acelerar um pouco mais. O ouvinte quer saber se com a inteligência artificial nós deveremos ter uma aceleração maior.
Sim, essa é uma das promessas dessa tecnologia, otimizar os processos. Semana passada foi divulgado um vídeo do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, falando que o sistema Vitor, que é o sistema de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal para análise de recursos extraordinários que chegam na Corte Suprema e também para análise dos casos de repercussão geral. Ele faria o trabalho de diversos servidores, talvez 100, eu não me recordo do número exato, demoraria um dia para fazer, o sistema ele faz em 6 segundos. Então, certamente ganharemos em celeridade com o uso da inteligência artificial. Mas isso não quer dizer que a máquina é perfeita e que não pode ter problemas. Então, nós temos que sopesar e debater criticamente se esse ganho em celeridade, ele também é um ganho efetivo em justiça, como a pergunta do ouvinte.
A Giovana fala sobre regulamentação da internet, dos conteúdos, e aí ela já vai. O texto é um pouco grande, vou sintetizar aqui, mas ela diz o seguinte, doutor, reunindo de repente, como que será feito o jogo? Quando se fala em inteligência artificial, aí uma pessoa pode se passar pela outra, a voz pode mudar, aquela coisa toda, aqueles movimentos que a população em geral ainda não está, de repente, preparada, segundo o ouvinte, para absorver e para fazer uma interpretação ou diferenciar se aquilo é real ou não. A questão das irregularidades na internet, principalmente agora, ela faz menção também ao período eleitoral, que as pessoas acabam tirando proveito disso. Existe um controle ou pode ter um controle maior para evitar injustiças?
Sem sombra de dúvidas, um controle é imprescindível e esse é um dos riscos do uso dessa tecnologia, e daí não pelo Poder Judiciário, mas um uso, como eu tenho denominado, de exógeno, que seria o uso da tecnologia fora do sistema judiciário, mas que inevitavelmente desaguará no sistema judiciário. Esse exemplo que ela utilizou de a utilização de manipulações pela inteligência artificial no período eleitoral certamente chegará à justiça eleitoral e deverá ser combatida. E para isso é necessário que partidos, o poder público se aparelhem, estudem e se preparem para poder responder essa demanda e fazer uma fiscalização efetiva.
Diogo, sou estudante de direito. Como faço para adquirir esse livro? Esse livro ele está disponível para ser comprado nas livrarias, na internet? De que forma,
Sim,
doutor?
principalmente pela internet, Zé Roberto, ele está no site da Amazon. Pelo título você encontra facilmente e também no site da editora Dialética. Ele tem tanto na versão física quanto na versão e-book.
Quanto tempo levou para produzir essa obra, os estudos que o senhor realizou?
Cerca de 2 anos.
2 anos.
Isso.
Desafios da implementação da inteligência artificial no sistema judicial. O Kleber está nos acompanhando aqui. Parabéns ao doutor pelo livro. Não tive acesso ainda, mas quero ler. Então, pela internet, o pessoal pode adquirir.
Isso, perfeito.
O ouvinte pode interagir aqui conosco, pode mandar. Ó, tem gente perguntando, não sei se o doutor gostaria de responder. Está dizendo aqui, hoje tem a retomada do julgamento de Sérgio Moro. Como que ele vê essa situação? Não sei se o senhor gostaria de comentar.
Sim,
É no Tribunal Regional Eleitoral.
a Lei Orgânica da Magistratura não me permite comentar casos em andamento. Então, realmente, sobre isso eu não posso dar minha opinião nesse momento.
A Decir também nos acompanhando, muito obrigado. E algumas pessoas fazem menção ao livro, nós já colocamos aqui. Bom, e para onde a gente caminha, doutor? Quando o senhor visualiza, e todos nós temos visualizado essas mudanças com a tecnologia, agora com a inteligência artificial e outras coisas que de repente a gente nem imagina, outras ferramentas que podem pintar por aí. Como é que o senhor vê todos esses avanços no que diz respeito ao campo do direito?
Sim, Zé Roberto, eu enxergo a inteligência artificial como uma realidade inexorável no Poder Judiciário e de forma geral também. Alguns autores do direito, alguns juristas têm criticado a sua utilização e eu concordo com as críticas, elas são legítimas, mas eu acredito humildemente que simplesmente criticar e ficar numa posição inerte em relação à tecnologia seria contraproducente. Ela veio para ficar e nós devemos nos preparar para enfrentá-la ou trabalhar com ela para que possamos produzir os melhores resultados e extrair dela o máximo de coisas positivas, minimizando seus aspectos negativos. Eu acredito verdadeiramente que ela pode contribuir, mas desde que seja feita com ética, com transparência, que o seu uso seja feito com ética, com transparência, para que possamos então, prestar observância aos princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.
Gustavo, isso pode fazer com que, e no caso do direito, os advogados estudem menos, aprendam menos com a inteligência artificial ou não? Porque o pessoal tem se debruçado, tem estudado. A inteligência artificial vai deixar o pessoal menos estudioso? Olha a pergunta do Gustavo aqui, doutor.
Sim, eu Acho uma pergunta interessante, Gustavo, mas eu acredito que, pelo contrário, bom profissional, bom estudante, ele vai se utilizar da ferramenta tecnológica para alçar voos maiores e se preparar e se tornar um profissional ou estudante ainda melhor. Ele tem à disposição uma ferramenta fenomenal. Depende do usuário a forma de utilizá-la. Realmente ele pode ficar acomodado e não buscar outros estudos e, enfim, se tornar um estudante menos produtivo, menos operante. Mas eu acredito que o contrário também é possível. E dependendo do usuário, se ele tiver interesse e capacidade, ele pode se tornar um profissional ainda mais capacitado.
O Edilson, vamos colocar mais uma pergunta para a gente fechar. O Edilson de Toledo, obrigado aos ouvintes de Toledo que nos acompanham. Ele diz o seguinte: pergunta aí ao doutor se em outros países, como está sendo utilizada essa inteligência artificial no campo do direito, se ele tem algumas experiências, se ele pode compartilhar.
Sim, existem diversas iniciativas em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um advogado robô que é chamado ROS, que é o primeiro sistema que utilizou inteligência artificial em larga escala e acabou, inclusive, trazendo profundas transformações na advocacia de massa nos Estados Unidos. Uma das suas consequências foi reduzir os honorários advocatícios solicitados pelos advogados nessas causas, e isso pode ser enxergado, claro, de uma forma negativa pela classe profissional, porque ampliou o acesso a informações sobre os processos nessas ações de massa. Na China também, por exemplo, existem já tribunais integralmente virtuais utilizando inteligência artificial para os casos mais simples e menos complexos em demandas de maior volume. E isso também é uma possibilidade que deve ser debatida e que eu acredito que estamos longe de ver concretizada no Brasil ainda.
Muito bem, vamos acompanhar. Doutor Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Uma boa semana para o senhor.
Eu que agradeço, Zé Roberto, pela oportunidade de falar aqui sobre meu livro. Foi um prazer, uma satisfação. Desejo igualmente uma boa semana a todos.
Conversamos com o juiz Eduardo Vila Coimbra Campos, titular da Vara da Fazenda Pública em Cascavel, e com esse livro, não é, que foi lançado na última quinta-feira. É o autor do livro Desafios da Implementação da Inteligência Artificial no Sistema Judicial. Nós vamos a um breve intervalo e, na sequência, vamos falar sobre nutrição integrativa.
CBN Cascavel, 93,9 FM, a rádio que toca notícia.